No coração da nossa gente bate o ritmo da comunidade. Cultura, desporto e identidade. Associativismo em Foco, onde a voz de Viana se encontra. Com o patrocínio Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Sejam então bem-vindos a este novo espaço que dá voz às associações do Conselho de Viana. Hoje vamos falar sobre a Arte Matriz, Associação Cultural e Artística. Nesta entrevista conversamos com Ricardo Ferreira, o principal rosto da associação, para conhecer melhor o percurso da Arte Matriz, também os projetos que têm marcado a comunidade e desafios futuros de uma associação que continua a apostar na criatividade e na participação cultural aqui em Viana do Castelo.
Faz parte de nós. Associativismo em Foco.
É aquela pergunta clichê, mas como é que nasceu a Arte Matriz e quais foram os principais objetivos, digamos assim, da criação desta associação?
Olá, bom dia. A Arte Matriz foi criada já há alguns anos, há 14 anos, à volta disso, pelo meu sogro. Ele, quando se reformou, gostava muito de pintura e desenho, então foi estudar com vários artistas aqui em Viana, aguarela e desenho, e passado alguns anos, quando achou que já estava, ele não queria fazer disto profissionalmente, não é? Então quando achava que já tinha obtido o conhecimento que desejava, então procurou um espaço para poder pintar com os amigos e encontrarem-se. Então foi perto da Igreja Matriz, por aí vem o nome da Arte Matriz, o primeiro espaço foi ali mesmo em frente, e depois de criar o espaço e de haver várias pessoas que partilhavam o espaço, então teve a ideia de criar uma associação, e aí registrou a associação, e a partir daí começou a fazer várias atividades ligadas à parte artística, workshops, e encontros de pintura, exposições, e depois também uma parte social muito grande, que fez várias atividades sociais, de angariação de roupa para os sem-abrigos, angariação de dinheiro para associações, e eu ajudei na parte do desenvolvimento da parte estética, da parte gráfica da associação, com os logotipos, com os cartazes, com a imagem. Depois também criei uma exposição chamada Mostrarte, que já existe também há 14 anos, em que damos um tema a artistas espalhados pelo mundo. Eles mandam-nos os seus trabalhos, que pode ser fotografia, ilustração, tricô, impressão 3D, qualquer música. Então, qualquer uma dessas artes que sirvam para ilustrar esse tema. Há 2 anos foi sobre a saúde mental e depois esta exposição acontece no mês de agosto e setembro no Shopping de Viana, mas depois é itinerante durante o resto do ano. Nós emprestamos essas exposições a diferentes entidades. O ano passado essa da saúde mental esteve aqui no Hospital de Viana, esteve na Faculdade de Medicina no Porto. O ano passado fizemos uma sobre a invisibilidade, que é nós tornarmos invisíveis com a idade. Então, os problemas de cada vez vivermos mais, mas somos descartados profissionalmente muitas vezes muito mais cedo, e os problemas que advêm daí. E este ano a exposição, o tema é o preço de viver. Cada vez mais temos problemas em aquisição de casas, nos trabalhos. Então é interessante ver os diferentes trabalhos que nos são enviados de diferentes países e vermos a perspectiva diferente de cada um desses trabalhos.
Portanto, aqui estamos a falar especificamente de Mostrarte, não é?
Sim, essa é o Mostrarte.
Que é uma das vertentes...
Sim, foi uma das coisas que foi criadas na altura quando a associação ainda se dedicava quase exclusivamente a esta parte artística de exposições, de pintura e isso tudo.
Começou então mais pela pintura?
Sim, mais pela pintura, pelo desenho. O meu sogro dava aulas de pintura também. Então a associação cresceu e desenvolveu-se por aí. E depois o meu sogro teve um problema de saúde bastante grave e faleceu até bastante rapidamente e tivemos que mudar tudo na associação. Perdemos a Gênesis, perdemos o professor de desenho, perdemos a entidade em si, então eu tive que me... Ele, uma das coisas que me pediu foi para eu continuar com a associação, então eu tive que assumir um bocado as coisas e esta associação era muito mais dirigida para os amigos dele e colegas dele, então eu tive que mudar quase tudo. Uma das coisas que nós tínhamos começado a trazer já ainda o meu sogro era vivo, foram os jogos de tabuleiro. Então nós decidimos tentar continuar com a parte artística, arranjamos um novo professor de desenho e continuamos com as aulas de desenho e workshops, e depois começamos a desenvolver a parte dos jogos de tabuleiro, que era uma coisa que eu já fazia há bastante tempo e que não existia cá em Viana. Então a partir daí começamos a nos dedicar a estas duas vertentes e muitas vezes a juntar as duas vertentes.
Já levamos estes jogos de tabuleiro, ou Viena Joga Forte, ou Viena Como, também é a arte matriz que organiza, mas não sei se recorda quantos elementos ou sócios, não sei se podemos chamar assim, é que começou esta associação?
É assim, na altura quando o meu sogro estava, e chegamos a ter 200 e tal sócios ativos, não é? Depois do falecimento perdemos a maior parte dos sócios, porque os projetos não eram bem a mesma coisa, não é? E nestes últimos anos temos vindo a crescer e muitas pessoas que participam das nossas atividades e dos nossos encontros passaram depois a aparecer às quartas-feiras, que nós temos todas as quartas-feiras à noite jogos de tabuleiro na associação, começaram a aparecer e depois a perguntar como é que podiam colaborar, e muitos deles agora já são ou fazem parte da direção ou são voluntários. Então temos vindo agora a aumentar outra vez esse número de voluntários, de sócios. Por exemplo, nós na Viena Con temos à volta de 40, entre 40 e 50 voluntários que estão lá só para explicar jogos. E durante o ano todo nós fazíamos centenas de atividades, entre os encontros semanais, os mensais, vamos às bibliotecas do distrito, ajudamos nas férias da Câmara, às vezes atividades organizadas pela Câmara ou por outras entidades pedem-nos ajuda com atividades de jogos de tabuleiro, porque os jogos enquadram-se na maior parte dos temas, não é? Nós conseguimos arranjar jogos respectivos às temáticas dos projetos que nos pedem ajuda, por isso são uma boa ferramenta para isso.
Já quando estamos a falar dos jogos de tabuleiro, obviamente destacamos aqui mais o Viena Joga Forte e também o Viena Como. O Viena Joga Forte vamos ter em breve, e é uma iniciativa que se espalha aqui um bocadinho pela cidade. Isto é uma espécie de uma ferramenta de aprendizagem também, e que juntam aqui famílias, jovens, os pais, os avós, é para todos os públicos, e acho que tem tido esse crescente também ao longo dos anos. Como é que se organiza este tipo de iniciativas e como é que se atrai então estes públicos aqui para participar nos eventos?
Assim, surge uma ideia, não é? E eu inspirei-me um bocadinho do Bate Forte, já existente aqui em Viena, dos concertos, e então criei este evento, que acho que, pelo menos eu estive a pesquisar, e não existe assim nada no mundo deste tipo, não é? Em que as pessoas acabam por conhecer a cidade, porque elas têm que ir a vários locais da cidade, que são, todos os anos, pelo menos dois ou três deles são modificados, e vão jogar jogos de tabuleiro, mas jogos de tabuleiros temáticos ao local. Então nós jogamos nos Gilianos jogos sobre o rio, sobre o mar, sobre hospitais, jogamos no Parque da Cidade jogos sobre plantas, sobre animais, às vezes, por exemplo, este ano vamos ter na Casa dos Nichos, então, jogos que tenham a ver com museus, com história. Então, por exemplo, o ano passado jogamos no Hotel Santa Luzia, com a vista para a cidade. Tivemos, por exemplo, o elevador de Santa Luzia gratuito para as pessoas que fossem lá acima jogar.
E aproveitam para ter essa...
Então nós fazemos, primeiro trazemos pessoas a Viena de fora, cada vez temos mais gente que vem de fora, e de Espanha, e mesmo de outros países que estão por cá e vêm o evento. Então trazemos essas pessoas. Elas ficam a conhecer a cidade. Também durante os eventos que nós fazemos, Joga Forte e a Viena Con, a Câmara, as pessoas participam, deixam que elas possam visitar os museus de Viena gratuitamente. Então chamamos essas pessoas, que depois voltam à cidade com as famílias. Essas pessoas têm acesso a uma das páginas da Agenda Cultural de Viena, transformada num passaporte, e em cada local que as pessoas forem dão-nos um autocolantezinho para colocar nesse passaporte. À noite a biblioteca de Viena abre para nós e nós transformamos os autocolantes em entradas num sorteio de jogos. Então, quantas mais locais foram, mais entradas têm. Então, as pessoas acabam por visitar locais, andar com a família, passear a pé pelos diferentes locais, jogar um jogo ou outro nos locais que nós definimos, e depois à noite juntam-se outra vez na biblioteca, num convívio, e podem ganhar jogos. E desde o ano passado, o evento era só num dia, desde o ano passado temos vindo a aumentar. Então já se realiza na sexta-feira à noite, porque havia muita gente que já vinham para Viena na sexta e que ficavam cá a dormir para o fim de semana, para o evento. Então nós recebemos as pessoas na sexta-feira, fazemos um evento onde algumas editoras divulgam as novidades de jogos que vão ter durante o ano. Este ano vamos ter mais uma novidade, que nós criamos uns prémios da Viena Con, que vamos oferecer aos jogos editados em Portugal, o melhor jogo do ano, a melhor arte do ano e o melhor jogo, o prémio dado pelas pessoas que participam, pelos sócios da Arte Matriz. Então vamos ter também esse evento que vamos fazer. E os eventos têm crescido, por exemplo, a ViennaCon tem crescido 20% ao ano, no mínimo. Nós, o ano passado, tivemos mais de 3.800 pessoas. Este ano, todos os anos, temos que pedir mais agendas à Câmara, porque elas esgotam rapidamente, e todos os anos pedimos mais, todos os anos esgotam. E é um evento também muito familiar, que as pessoas participam, claro, com os filhos, com os pais, com os netos. Então, é uma coisa também diferente. Enquanto que a ViennaCon estão 3 dias no mesmo local a jogar, ali acabam por passear, jogar e conviver um bocado. O que nós queremos fazer voltar a trazer as pessoas para a mesa, à volta da mesa, as famílias, sem os telemóveis, a conviver, a jogar, e jogos que sejam apelativos por toda a família, não um bocadinho como os jogos antigos, em que os pais jogavam um bocadinho, entre aspas, por frete, estar ali a fazer um frete, a jogar qualquer coisa. Neste momento, os jogos já são pensados para
toda a família,
não? Cada idade apreciar o jogo, e muitas vezes o pai não é fácil ganhar aos filhos e vice-versa. Por isso, são muito mais apropriados esse género de coisas, e é isso que temos tentado a fazer.
E esses jogos, são convidadas editoras, são vocês que escolhem, com determinadas indicações dadas pela associação? Como é que isso se processa?
Isto tem vindo a ser trabalhado, não é? Nós escolhemos os locais e vamos fazer uma investigação, mas vamos ver o que é que se apropria àquele local, não é? E depois tem que ser jogos também que deem para várias idades, não é? Por isso temos que escolher jogos apropriados para miúdos mais novos, para famílias, e também para jogadores que já jogam já coisas mais complicadas. Então temos de tentar ter cada um desses jogos nos diferentes locais. E depois nós colaboramos com todas as editoras em Portugal e também no estrangeiro, em que elas reconhecem o trabalho que andamos a fazer, porque nós quebramos um bocadinho uma barreira que existe muito grande em Portugal, que é as regras. Mas as regras para tudo, os manuais. Lá ninguém lê manuais do carro, do micro-ondas, da máquina, certo, de lavar roupa, ninguém lê nada disso. Exatamente. E nos jogos também as pessoas não gostam muito de ler esses manuais. Então, como nós quebramos essa barreira ao ensinar como é que se joga...
Então, uma pessoa explica, não é?
Explica. Os jogos que nós escolhemos são de fácil acesso, de fácil compreensão. Elas, essa barreira já a têm, então muito facilmente depois vão comprar os jogos. Então, como nós fazemos esse tipo de trabalho, que ajudamos as editoras a vender jogos, elas percebem o que nós estamos a fazer e enviam-nos, a maior parte das editoras cá em Portugal, enviam-nos todos os jogos que eles editam cá em Portugal. E as editoras estrangeiras, muitos, eu tenho estado a contactá-los, a mostrar o trabalho que temos feito, a enviar fotografias dos jogos a serem jogados e do número de pessoas que nós conseguimos trazer para a cidade, e então elas, em troca, reconhecem esse trabalho e enviam-nos os seus jogos para nós podermos os ensinar durante o ano todo.
Bem, já falamos aqui do Viena Joga Forte, também do ViennaCon, conceitos diferentes, mas também há outros projetos que mostram um bocadinho a identidade local. Eu não sei se mantém ou não o Desrumaria e também o Arte em Partes. Uhum. Pode explicar um bocadinho aqui o papel da associação nestes projetos?
Sim, é assim, isso é como eu digo, são projetos, nós temos essas duas vertentes, os projetos culturais e artísticos e os jogos. Essa parte foram dois projetos que estão a continuar, por exemplo, Artes em Partes. Nós temos desenvolvido umas peças de azulejos, as primeiras que temos feito foram de homenagem às festas da agonia. Então, a primeira, acho que já foi há 4 anos que nós realizamos as primeiras peças, e estão naquela avenida que vai dar à Praia Norte.
Sim.
Naqueles prédios, nós contactamos, aqueles prédios era da Santa Casa da Misericórdia, e contactamos a entidade, ela deixou-nos nós trabalharmos ali. Então eu desenhei as peças e trabalhei com nessas primeiras peças com o Marco, que ele aplicou as peças. Então era engraçado ver as peças a nascerem, as pessoas a passarem e a falarem connosco. Nós convidamos também as pessoas dos diferentes locais a virem uma das noites a desenhar a peça na parede, que nós desenhamos as peças, projetamos, desenhamos, e depois aquilo é aplicado tudo, peça a peça, ao vivo, lá durante uns dias, não é? Então as primeiras peças nasceram aí, depois no ano a seguir já criamos outras peças e temos um coração de Viana ali nos espaços, por trás dos espaços de concelho, temos um cabeçudo ali perto da Ribeira também. O ano passado a última peça que nasceu para preencher os 5 prédios que havia ali na Avenida do Atlântico foi uma homenagem à Procissão ao Mar. Então temos cada uma dessas peças, tem um QR Codezinho que as pessoas podem ir lá com o telemóvel e manda-os para uma página onde mostra as fotografias, os desenhos, o desenvolvimento, vídeos. Então aquilo é uma homenagem à cidade, às festas da agonia. Nós utilizamos azulejos muitas vezes partidos e danificados.
Reaproveitamos.
Alguns temos que comprar as cores específicas que nós precisamos, é. Mas o que queremos sempre fazer é isso, é ir buscar alguns azulejos que se enquadram ou que venham de alguma coisa específica àquela peça para tentar desenvolver e fazer uma reciclagem, mas dar uma nova roupagem, uma nova vida a essas peças de azulejos. E temos feito, há 2 anos também fiz uma peça para a Junta de Freguesia de Linhas, lá no aniversário, acho que, da Junta de Linhas, sim.
Ou da Vila?
Da Vila. Fizemos lá também uma peça e temos vindo a receber alguns convites para desenvolver novas peças. Eu desenhei uma peça que ainda não nasceu.
O Ricardo é da área de design que trabalha.
Eu sou design gráfico. Okay. Já trabalhei em várias vertentes do design, não é? Já trabalhei em branding, cheguei a trabalhar há alguns anos na Omni, quando a Omni existia cá em Viana. Aí desenhava meias, cuecas, a pranchas de serviço da partilha. É? Então trabalhei vários anos. Depois, quando a Omni deixou de existir, passei a trabalhar no design gráfico, mas mais ligado à moda, onde trabalhava para algumas fornecedores do grupo Inditex, da Zara, da Pool, e desenvolviam os estampados para essas peças. E ultimamente agora mudei há 2 anos, um ano e qualquer coisa, agora estou a trabalhar mais para a área dos jogos de tabuleiro, no desenvolvimento, nos testes, na criação, e tenho projetos à volta dos jogos de tabuleiro, até mesmo jogos mais... Há um projeto que chama-se Serious Games, que é desenvolvido com o Miquel Sousa de Leiria, em que trabalhamos em jogos sérios para treino em empresas. Então, servem, estes jogos não são para jogar, nem são comercializados, são jogos para desenvolver competências. Em vez de fazer simulações ao vivo com muita gente, faz simulações num jogo de tabuleiro em que é muito mais económico, mas também muito mais fácil de repetir e treinar diferentes capacidades com esse tipo de jogos.
Muito bem. A Associação Arte Matriz, não, obviamente que lhe despende de algum tempo, certamente, ou muito tempo, mas aposta, sobretudo, é uma aposta multidisciplinar, não é? São várias áreas. E, obviamente, há sempre aquelas dificuldades de manter em funcionamento uma associação em qualquer espaço, não é?
Sim.
Quais são as principais dificuldades que a Arte Matriz enfrenta para se manter ativa?
Dificuldades são, primeiro, não temos uma sede própria, temos um local alugado, não é? E muitas vezes começa a ficar limitado, não é? Porque nós temos espaço para 30 pessoas e muitas vezes já não conseguimos ter mais pessoas lá à mesa. Então era bom que conseguíssemos arranjar um espaço maior, mas é muito difícil em termos de arranjar o espaço, em termos económicos também, e nós somos uma associação sem fins lucrativos. As contribuições e as ajudas que nos dão a Câmara, por acaso, acreditou muito no nosso projeto e mesmo a União de Freguesias, e tem-nos ajudado com algumas coisas, com algumas verbas para organizar os nossos eventos, porque os eventos são gratuitos. Nós não cobramos nada a ninguém, os bilhetes é só mesmo para ficar em termos de referência de números. Nós, durante, por exemplo, a Viana Con, temos workshops gratuitos com pessoas de renome mundial na ilustração, no design, e todos esses workshops são gratuitos, as pessoas só têm que se inscrever porque as vagas desaparecem muito rapidamente. E trazemos muita gente a Viana, não é? Como disse, o ano passado, 3.800 pessoas em 3 dias, à volta de 40% de pessoas que vêm daqui de Espanha, mas nós temos colocado um mapa durante o evento da Viana Con para saber de onde vêm as pessoas. E cobrimos quase os continentes todos, de pessoas, claro, que não vêm de propósito, mas são pessoas que estão por aqui, que vêm de férias, de passagem, ou alguns que já marcam até nos calendários e que vêm aqui passar uma semaninha, mas durante os 3 dias da convenção vêm aqui jogar e depois ficam, já descobriram a cidade, e nós o que queremos fazer é isso mesmo, é apostar uma coisa um bocadinho diferente em termos de desenvolvimento para a cidade, porque se virmos, a maior parte das cidades tem muitos eventos parecidos, não é? Feiras medievais, claro. E essas coisas. Então, o que nós estamos a tentar criar e a trabalhar com a Câmara é transformar Viana na cidade dos jogos. É haver eventos durante o ano todo ligados aos jogos de tabuleiro, é trazer designers de renome mundial aqui a Viana e eles trabalharem com os designers portugueses e desenvolvermos coisas à volta disso, estudarmos temáticas que podemos pegar nessas temáticas que precisamos trabalhar a nível de ecologia, de desenvolvimento e transformar isso em jogos para ser muito mais apelativos para as pessoas perceberem o que é que se pode fazer e mesmo chamar a atenção para a cidade. E esse trabalho que temos estado a desenvolver nestes últimos 5 anos tem estado a começar a dar frutos, porque as pessoas mesmo noutros eventos a nível mundial já conhecem o que nós vamos fazendo aqui, já recebemos, como estava a dizer há bocadinho, muitos jogos de todo o mundo, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Polónia. Eu tenho estado a falar com muitos donos de empresas e de editoras de jogos que nos mandam as coisas porque veem o trabalho que nós estamos a realizar aqui em Viana e que estão interessados nesta parte deste desenvolvimento que nós podemos fazer, porque ainda por cima nós temos aqui uma Escola Superior de Educação onde tem alunos que trabalham áreas que podem encaixar aqui, o design de produto, a ilustração, e são todos saídas profissionais que as próprias editoras precisam em Portugal. Eu tenho estado a colaborar com as editoras e até arranjar-lhes alguns designers para os trabalhos deles na edição dos jogos, não é? Para fazer as capas, para fazer as cartas, e mesmo aquelas que vocês virem o que existe em termos de objeto de jogo e de jogos, muitos deles são objetos quase de arte, que dava para pendurar numa parede, em termos dos componentes, dos tabuleiros, certo, das imagens. Então é tentar aproveitar isso e tentar aproveitar que nós temos, por exemplo, temos um designer de jogos de tabuleiro que é tipo o Cristiano Ronaldo de jogos de tabuleiro, que é um arquiteto português, o Vital Lacerda, que ele, os jogos dele, quando eles criam esses jogos e põem à venda no Kickstarter, fazem milhões de euros de vendas, e são jogos conhecidos internacionalmente. São jogos muito complicados, não é para toda a gente, ou pelo menos no início não aconselho aquilo, em termos de aprender, é tipo 1 hora e meia só para aprender o jogo, não é? Por isso depois não são difíceis de jogar, mas a grande diferença dos jogos antigos para estes jogos novos de tabuleiro modernos é que passam-nos a bola para o nosso lado. Enquanto que antigamente você começava daqui e acabava, certo, ali, atirava um dado e andava, era fácil. Agora existem várias partes no próprio jogo e não há nenhuma obrigatoriedade a começar por ali. Pode ir para ali, pode ir para colar, pode fazer isto. Então, como há muitas alternativas, e dependendo da ordem, depois vai modificar o jogo. Então, aprender a jogar esses jogos demora um bocadinho mais, mas depois de aprender, são coisas relativamente simples. Agora, não são jogos por aí que vamos começar, claro, mas são jogos que já são reconhecidos mundialmente. E jogos muito. O Vital tem trabalhado jogos sobre Portugal, ele tem um jogo chamado Lisboa, em que nós vamos reconstruir Lisboa depois dos terremotos. Então, as mecânicas de cada uma das coisas que fazemos estão transformadas nesse jogo. Existe outro designer, por exemplo, o Orlando Sá, que é um arquiteto também. Há muitos arquitetos e engenheiros a desenvolver jogos em Portugal. Claro. Ele trabalha na Bélgica, acho eu, neste momento. Ele está a trabalhar no desenvolvimento das estações de comboio entre Bruxelas e Antuérpia, mas faz jogos de tabuleiro. Ele criou um jogo sobre o Fernando Pessoa, onde nós vamos perceber o Fernando Pessoa e como é que... tentar perceber como é que aquela cabeça funcionava e essas diferentes vertentes do Fernando Pessoa estão transformadas no jogo, e nós percebemos um bocadinho disso e vamos conhecendo um bocado isso, e o jogo também é um jogo muito bonito em termos das ilustrações e do tabuleiro. Mas há vários jogos que vão dando a conhecer a cultura portuguesa. Há jogos sobre o café, jogos sobre as latas de sardinhas em Portugal, sobre o cultivo de azeite. Então, e esses jogos acabam por haver uma grande procura internacional, que são jogos um bocado diferentes, com mecânicas diferentes, e vendem-se bem internacionalmente, e o nome Portugal também já começa a ser conhecido a nível de jogos, a nível mundial.
Falou há pouco aí da reconstrução de Lisboa após o terremoto. Eu lembrei-me, porque a Arte Matriz também teve aqui uma componente solidária quando aconteceu este ano em Leiria, devido às tempestades. Como é que decidiu avançar com isso?
É assim, eu estava a ir para Braga numa viagem de carro e ouvi na rádio o que estava... Tinha-me estado a ouvir nestes últimos dias, mas a notícia mais específica foi ter a ver com que muitas escolas fecharam, que não havia luz, que havia uma escola que estava a receber alunos de pessoal que trabalhava nos hospitais, e em vários serviços, que tinham que continuar, essa escola tinha que continuar aberta, não é? Muitas escolas em Leiria fecharam por causa da falta de luz e das condições, mas essa teve que continuar aberta, um bocadinho como durante Covid, não é? Onde as escolas receberam as pessoas que estavam a trabalhar. E eu pensei, olha, estão ali com os miúdos, mas não têm eletricidade, não têm internet, não têm nada, o que é que os miúdos vão estar ali?
Jogos de tabuleiro.
Então lembrei-me disso e durante a ida para Braga fiz alguns telefonemas aos editores de jogos que eu conhecia e lojas. Isso aconteceu durante a viagem de ida e depois estive lá algumas horas. Na viagem de regresso já comecei a receber, a dizer, olha, conta comigo, nós vamos mandar jogos, nós vamos enviar jogos para vocês. E como Leiria é longe, não é? E ia ser complicado em termos de logística mandarem as coisas para cá e depois nós para lá, e não sabemos onde é que elas vão parar, não sabemos se vão ficar encostadas. Então eu tenho esse meu colega que é de Leiria, o Miquel, ele também tem uma associação em que fazem atividades com jogos, então liguei-lhe a dizer, olha, vamos fazer uma parceria. Eu já contactei as editoras, elas vão mandar jogos, em vez de mandar para Viana, mandam para vocês. Coordena aí com a Câmara, vê o que é que consegues fazer com a associação, que eles também costumavam colaborar. Então eles receberam os jogos e recebemos tanta coisa que nós não fizemos uma ludoteca, fizemos várias ludotecas em que depois foram recebendo esses jogos e vão em várias escolas, vão ter um armário com vários jogos para os miúdos poderem jogar, até que, não é, há alguns meses atrás, acho que várias escolas aderiram lá ao plano de deixar de poder ser possível ter os alunos terem os telemóveis, como eles, não é? Só que também esqueceram-se o que é que eles vão fazer também, porque uma coisa é tirar isso e depois é não arranjar condições para eles fazerem outras coisas, exatamente, alternativas, exatamente, não é? Arranjarem espaços, bibliotecas, outros espaços, então acho que isso também poderia ajudar. Então tenho ali esses jogos à disposição para poderem passar um bocado de tempo. E surgiu aí, foi feito a ideia, o contacto e a confirmação foi feito num dia e depois foi recebermos os jogos, eles irem para lá e coordenarem isso com a Câmara de Leiria, e conseguimos fazer isso muito rapidamente. Quando as pessoas metem uma coisa na cabeça e querem ajudar, é fácil.
É fácil. Torna-se fácil. Muito bem, estamos a caminhar para o final desta conversa, mas já agora aproveito para lhe perguntar também que projetos para o futuro, que novidades é que poderão estar aí a caminho da Arte Matriz?
É assim, nós tentamos sempre criar coisas novas e há bocadinho estava-me a falar do tempo. O tempo é sempre a coisa mais complicada, não é? Eu durmo pouco, por isso ajuda um bocadinho, mas mesmo assim não é, às vezes não é fácil. É mais fácil porque temos vindo a trazer mais pessoas para a associação e temos mais gente para ajudar e conseguimos fazer isso. Temos várias parcerias com várias entidades aqui em Viana. O shopping de Viana muitas vezes desafia-me a dizer, olha, vamos ter uma loja aqui disponível durante algum tempo, pensa num projeto para isso. Então neste momento temos uma exposição de banda desenhada no shopping, em que estamos a divulgar o trabalho de ilustradores e de pessoas ligadas à banda desenhada portuguesa, mas que dão cartas no mundo inteiro, que trabalham para a Marvel, para a DC, para a Image, para editoras mundiais, e que muitas vezes as pessoas nem sequer sabem. O André, que temos lá o trabalho dele na exposição, é de Ponte Lima. o trabalho dele é trabalhar com as grandes editoras americanas e projetos a nível mundial, e tem lá trabalhos que vocês, se forem lá ao shopping, veem espetaculares. Temos lá o trabalho de uma ilustradora, da Raquel, que fez um trabalho sobre 25 mulheres, sobre o 25 de Abril, e também temos lá esse trabalho lá disponível. Temos coletivos de ilustradores e pessoas ligadas à Brasinhada, que fazem um bocadinho o que nós fazemos com Mostrar, também dão um tema a artistas e eles fazem bandas desenhadas sobre esse tema. E temos também um grande projeto da associação. Outra das coisas que nós gostamos muito de fazer é colaborar com outras associações. Às vezes não é fácil, mas as pessoas têm que perceber que juntos, não é, somos mais fortes, e às vezes basta uma associação ir assistir às coisas das outras e já ajuda muito. Então, a Associação ao Norte tem um projeto que é o Filme da Minha Vida, que eles convidam artistas a fazer uma bandezinhada sobre o filme da vida deles, mas há muita gente que não conhece esse projeto. Então, também temos lá na exposição, como tínhamos ainda espaço para ter isso, falamos com eles e temos lá essa exposição. Tivemos cá o programa da Antena 1. A Antena 1 tem um programa sobre bandezinhada, um podcast. Então, tivemos cá o apresentador desse programa a fazer uma conversa na abertura da exposição, e que transformou num podcast que passou na Antena 1. E esta já é a segunda edição que fazemos esta exposição sobre a banda desenhada. Então, há projetos que vão surgindo, também como há bocadinho falou no Desrumaria. O Desrumaria também nasceu durante a pandemia. Eu tinha ouvido que não ia haver festas de agonia, então eu pensei, olha, o que é que é Viana do Castelo sem as festas da agonia, não é? É uma desrumaria, não é? Então, com várias colegas aí que não faziam parte da associação, juntámo-nos, e vocês procurarem Desrumaria nas redes sociais ainda encontram lá o projeto. E a ideia foi fazer, fizemos três revistas em que convidamos artistas a tentar nos dar a perspectiva deles do que é Viana sem a Romaria. Então tivemos trabalhos de ilustração, de fotografia, de impressão 3D, de textos, de músicas, de coreografias, e lançamos esses três, tudo feito durante a pandemia, então tudo feito online, não é? E todos os três meses lançávamos uma dessas revistas com esse projeto. E passado dois ou três anos, depois fizemos o projeto de Desrumaria, em que fizemos um concurso, em vez de ser o concurso do cartaz de Viana, era um concurso de obras artísticas de homenagem às festas da agonia. Por isso, as ideias vão surgindo e vão aparecendo, e este grande projeto de transformar Viana na cidade dos jogos é uma das coisas que vai continuar, e vamos continuar a levar o nome de Viana e a Viana Con e o Joga Forte cada vez mais longe, e termos cada vez mais pessoas aqui connosco, e estamos sempre abertos a colaborações com quem quiser trazer novas ideias ou se precisarem de ajuda com alguma coisa. A associação está sempre de portas abertas. Todas as quartas-feiras à noite temos as portas abertas para jogarem, e o primeiro sábado do mês, e é isso. O desafio é mesmo a parte de termos uma sede própria com o tamanho suficiente para recebermos toda a gente, mas pode ser que algum dia isso aconteça, e isso estamos a fazer.
Que sim.
Histórias que ficam. Memórias que vivem. Associativismo em Foco. A voz das nossas coletividades.
Ricardo Ferreira, muito obrigado. Foi então esta conversa sobre a Associação Arte Matriz, Associação Cultural e Artística. Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado.
No coração da nossa gente bate o ritmo da comunidade. Cultura, desporto e identidade. Associativismo em Foco, onde a voz de Viana se encontra. Com o patrocínio Câmara Municipal de Viana do Castelo.